Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária localizou e deteve na passada terça-feira um homem de 38 anos pela presumível prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de ofensas à integridade física qualificadas em Ferreira do Alentejo. Segundo revelou a Polícia Judiciária em comunicado, a investigação iniciou-se no passado dia 30 de março na sequência de agressões que ocorreram na via pública frente a um estabelecimento comercial em Ferreira do Alentejo. Segundo relatou a PJ, a vítima, um homem com 35 anos, foi agredido com recurso a um objeto perfurante de que resultaram lesões graves, com perigo para a vida, salvaguardada pela pronta intervenção dos meios de socorro. Foi também agredido um segundo homem com 35 anos, cujas lesões não requereram intervenção médica especializada. Segundo apurou a PJ, o agressor agiu com violência e por motivos fúteis, após uma discussão motivada pelo uso indevido de uma trotinete elétrica. As diligências investigatórias realizadas pela PJ permitiram identificar o autor e reunir elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes, viabilizando a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e viu-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ferreira do Alentejo. O Agrupamento de Uniões de Organizações de Produtores para a Sanidade Animal, que a ACUS integra enquanto membro da União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo, enviou uma carta ao Ministro da Agricultura e Mar sobre os apoios relacionados com os surtos de língua azul ocorridos em 2025, que deixaram produtores de fora das ajudas. Segundo avançou a Associação de Agricultores do Sul, o documento assinala como positivo o diploma que abre espaço a apoios referentes aos prejuízos provocados pela doença da língua azul, apesar de os considerarem insuficientes face aos prejuízos reais, reclamando também a integração de produtores que ficaram de fora por razões que lhes são alheias, nomeadamente administrativas, a retorno do estoque de vacinas e de não serem elegíveis num segundo foco da doença em ano diferente. De acordo com a ACUS, os subscritores desta carta argumentam que a distribuição de vacinas, através do agrupamento de uniões das organizações, iniciou-se apenas a 12 de junho, o que configura um início tardio da campanha de vacinação. De acordo com a ACUS, os representantes das organizações de sanidade animal reclamam que sejam elegíveis nos apoios os produtores que só puderam vacinar os seus efetivos depois da ocorrência do foco, devido a algumas destas razões. A missiva pede também que sejam elegíveis nas ajudas os produtores que tenham sido afetados por focos diferentes em anos distintos, justificando conhecimento de várias explorações com mortalidade e morbilidade significativas nos dois surtos consecutivos, apesar de terem vacinado nomeadamente contra o serotipo 3. Explicações que foram deixadas na Rádio Vidigueira por Miguel Madeira, membro da União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo.
Essa exposição que nós fizemos ao Ministro chama a atenção para o facto de haver alguns produtores que em 2025 não conseguiram vacinar os seus rebanhos a tempo por falhas no fornecimento de vacina, aqueles produtores são completamente alheios. E a portaria que prevê esses apoios para a língua azul em 2025 diz que só são elegíveis os produtores que vacinaram os seus efetivos, ovinos, antes do surto. E, portanto, houve muitos produtores, porque o que eu acabei de dizer, não é? Porque houve falhas no fornecimento da vacina, porque os laboratórios não conseguiram produzir vacina em quantidade suficiente e a tempo, portanto, os produtores ainda não têm culpa nenhuma, e por essa razão muitos produtores não conseguiram vacinar antes do surto os ovinos e, portanto, estão a ser excluídos da ajuda. E é relativamente a esse aspecto que nós consideramos ser injusto, não é? Que chamamos a atenção do Ministro para que integre esses produtores também no âmbito da ajuda, e isso obriga a que haja uma revisão da portaria. E o segundo ponto tem a ver com o facto de, também nessa mesma portaria, dizer que as explorações que beneficiaram de apoio para o surto de 2024 não podem beneficiar de apoio no surto de 2025. Ora, estamos a falar de surtos completamente diferentes, não têm nada a ver um com o outro e, portanto, não faz qualquer sentido as explorações serem excluídas por terem beneficiado no ano anterior de um apoio para um surto que não tem nada a ver com o de 2025. E relativamente a estes dois pontos que nós fizemos a exposição ao Ministro.
Miguel Madeira, da União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo, e esta missiva enviada ao Ministro da Agricultura. Um grupo de 15 estudantes do Instituto Politécnico de Beja realiza esta quinta-feira a primeira visita à nova residência Europa, localizada no campus do Politécnico. Segundo o IP Beja, em nota de imprensa, os alunos, atualmente alojados noutras residências da instituição, vão ser os primeiros a instalar-se na nova infraestrutura ainda antes do início do próximo ano letivo. Durante esta visita, os estudantes vão ter a oportunidade de conhecer os diferentes tipos de quartos e estúdios disponíveis, permitindo-lhes uma escolha mais informada do seu futuro alojamento. Com o apoio técnico dos Serviços de Ação Social do Politécnico de Beja, procederão também à formalização da candidatura através da plataforma digital oficial de alojamento. Este primeiro grupo de residentes assumirá também um papel importante na integração dos futuros utilizadores da residência, contribuindo para a sua recepção e acolhimento nas semanas seguintes. A iniciativa antecede o arranque da primeira fase de candidaturas ao ensino superior, que terá início a 20 de julho e constitui uma etapa fundamental de preparação e validação do funcionamento da nova residência universitária. A residência Europa, com capacidade para 503 camas, representa um reforço significativo da oferta de alojamento estudantil em Beja, proporcionando melhores condições de acolhimento à comunidade académica do IP Beja. O Alentejo esteve em destaque nos dias 13 e 14 de julho na Portugal House, no espaço da Time Out, em Brooklyn, em Nova Iorque. Uma ação promovida pela Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, junto do mercado norte-americano, que durante dois dias apresentou a região através dos seus vinhos, da gastronomia, da cultura, da música e da oferta hoteleira. Segundo revelou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, o objetivo foi aproximar o Alentejo de quem vende, recomenda e escolhe viagens no mercado norte-americano, procurando a arte para mostrar uma região com argumentos para atrair visitantes e viajantes interessados em cultura, vinho, gastronomia, património, natureza e alojamentos de qualidade. A Câmara Municipal de Alves Estrela já adjudicou a empreitada que vai permitir a limpeza da linha de água da Etarde de Rio de Minhos até 300 metros após a ponte da Estrada Nacional 261. Segundo avançou a Câmara de Alves Estrela, trata-se de uma intervenção que aposta na prevenção, antecipando cenários de risco que podem ser causados por intempéries. Os trabalhos vão incidir na limpeza, desmatação, desobstrução e reperfilamento em três troços distintos da respectiva linha de água. O objetivo, de acordo com a autarquia aljustrelense, é restabelecer condições adequadas de escoamento, garantindo-se a estabilidade das margens e prevenindo as situações de risco associadas à obstrução do leito. Para a Câmara Municipal de Aljustrel, esta intervenção é uma prioridade para a segurança das pessoas, bens e infraestruturas próximas e vai permitir ainda restituir a capacidade hidráulica da linha de água, prevenindo fenómenos de retenção de caudais e eventuais transbordos. A Câmara de Alves Estrela diz estar apostada em promover uma gestão sustentável e os trabalhos foram definidos de forma a minimizar o impacto ambiental, privilegiando as soluções responsáveis e compatíveis com a morfologia natural da linha de água. É já esta quinta-feira que arranca mais uma edição do programa Vidigueira ao Fresco, um evento da Junta de Freguesia de Vidigueira pensado para as noites de verão. Segundo a edilidade vidigueirense, entre julho e setembro, a freguesia transforma-se num palco ao ar livre, onde a música, a dança, o artesanato, o convívio e a animação prometem criar momentos inesquecíveis para a comunidade. Este ano, o programa traz atividades para todas as idades, em diferentes espaços da Vidigueira, sempre com o objetivo de dinamizar a freguesia e proporcionar noites de verão cheias de alegria e boa disposição. Esta noite, às 21h30, a dar o pontapé de saída nesta iniciativa, vai estar a Escola de Dança Movimento, de Vidigueira, no Parque Verde. Segue-se no dia 23 de julho, no Jardim do Poço Novo, a atuação da Oficina do Cante da Universidade Sénior de Vidigueira. No dia 31, a Praça Vasco da Gama é o ponto de partida da Color Run, pelas ruas de Vidigueira. No dia 13 de agosto, o Largo Zeca Afonso recebe o espetáculo infantil com uma parelha de palhaços. E a terminar, 10 de setembro, um baile no Parque Verde com Ruxora. As explicações são de Carla Penas, a Presidenta da Junta de Freguesia de Vidigueira.
Vamos retomar o nosso Vidigueira ao Fresco, uma iniciativa que é organizada por a Junta de Freguesia e que já é uma realidade há alguns anos. Este ano vamos voltar na mesma às quintas-feiras, a maior parte dos dias, porque vai haver exceção este ano a algumas datas, não vão ser à quinta-feira, mas vamos tentar mais uma vez animar as noites de verão, trazendo um bocadinho de diversidade, desde a dança à música, ao teatro, à parte também desportiva. Vamos tentar que a Vidigueira e as pessoas da Vidigueira se unam nestes locais também emblemáticos da vila, para que possam passar vários momentos de partilha e boa disposição e também, como é óbvio, atraindo visitantes, porque nesta altura de verão acabamos por ter muitos visitantes na nossa freguesia e é também uma forma também de os poder receber e de mostrar também aquilo que nós temos de bom. Os grupos este ano são essencialmente também aqui da Vidigueira. Começamos hoje com a Escola de Dança Movimento, que é uma escola também aqui da nossa terra, e por aí em diante. O nosso objetivo, como é óbvio, é dinamizar a nossa freguesia, dinamizar também o artesanato Sai à Rua, que é uma iniciativa que também nos tem acompanhado há vários anos, e esperemos que passemos todos bons momentos e umas boas noites de verão.
Vidigueira ao Fresco, o programa promovido pela Junta de Freguesia de Vidigueira, que inicia esta noite. A FASECO, a Feira de Atividades Culturais e Económicas do Conselho de Mira, abre portas esta quinta-feira em São Teutónio para a 34ª edição. Segundo anunciou a Câmara de Odmira, promotora do certame, até domingo o objetivo é promover o tecido empresarial e cultural, valorizar os produtos, atividades e associações locais e atrair novos investidores para o território. Este ano, a decorrer ao longo de 4 dias e com entradas gratuitas neste primeiro dia, o certame vai ter em destaque a pecuária, agricultura, turismo, artesanato, produtos locais e gastronomia e um vasto programa de animação. No pavilhão dos produtos locais, os visitantes vão poder encontrar dezenas de produtores e produtos. O artesanato vai ter também um grande destaque, com um amplo espaço dedicado à exposição e demonstração ao vivo do trabalho dos artesãos locais. A pecuária, que segundo a Câmara de Odmira continua a ser um dos pilares da feira, conta com várias exposições e concursos de diferentes raças. O certame inclui também o habitual destaque para o mel e medronho produzidos no concelho. A programação cultural e os espetáculos vão também animar o recinto, com espaços de diversão e atividades para crianças, espetáculos musicais e cante alentejano, bem como atividades desportivas. No palco principal da FASECO, o destaque amanhã vai para a atuação de Buba Espinho, no sábado, Miguel Gamaro e Paulo Norte, e no domingo, a encerrar, Toy. O Conselho de Odmira volta a integrar a programação do Festival Sete Sóis, Sete Luas. Segundo revelou o município odmirense, este acolhe entre julho e setembro um conjunto de espetáculos de música, circo contemporâneo, gastronomia e flamenco em São Teutónio, São Rogério do Mar e Odmira. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal e promove um encontro entre culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono através de uma programação diversificada e de entrada livre. A programação arranca esta quinta-feira e na sexta, na FASECO, em São Teutónio, com o Laboratório de Gastronomia orientado pelo chefe tunisino Ameur Bouchmel, dirigido a cozinheiros locais e dedicados aos sabores tradicionais da Tunísia. Destaque também esta noite para o músico Ziad Trabelsi em concerto. O circo contemporâneo marca também presença na FASECO, com 3 companhias internacionais. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, em especial no litoral oeste, possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral norte e centro até meio da manhã, vento fraco moderado de norte a noroeste, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso a partir da tarde, formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima no interior norte e centro. Temperaturas que poderão chegar a máximas de 32 graus em Beja, 33 em Évora, 31 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.